Palavra de Especialista.
Bom, voltamos aqui ao nosso Palavra de Especialista de hoje, a propósito do Dia Mundial Sem Tabaco. Eu estou conversando com a psicóloga Mônica Andreis, ela é vice-presidente da Aliança de Controle do Tabagismo. Vocês, a sede de vocês é em São Paulo, né, Mônica?
Isso, a sede é em São Paulo e temos um escritório no Rio também.
Ok. Agora, você que é psicóloga, vou fazer uma pergunta pensando em você que é psicóloga. Porque quando a gente sempre acostumou, eu sempre me ouvi, sempre conversei sobre isso, quer dizer, a pessoa quando fuma, ela teria, então, um momento, assim, uma espécie de uma estimulação, uma excitação, dá uma sensação de prazer, né? Um prazer imediato, uma estimulação. Aí eu fico pensando, quer dizer, estou te perguntando um pouco isso, quer dizer, esse é um dos motivos que as pessoas se viciam, obviamente, esse é o motivo que as pessoas se viciam. E como afastar, então? Se o organismo desenvolve uma dependência em relação ao cigarro, é evidente que muitas pessoas vão ter dificuldades de se safar dessa dependência. Eu ouço pessoas falando assim, não, eu cheguei um dia e falei, parei, nunca mais fumei. Tem gente que fala assim. Tem gente que fala, nossa, eu parei um ano, foi uma beleza, e o gosto voltou, né? O paladar voltou, eu me senti melhor, respirei melhor. De repente, um ano depois, um dia eu voltei a fumar e não parei mais. Como é que você fala sobre isso, você como psicóloga? Quer dizer, cria dependência psicológica e dependência física, as duas, né?
As duas, exatamente. Na verdade, a gente até fala em três componentes, né? Que é a questão psicológica, comportamental, propriamente dita, e a questão física, né? Que, na verdade, são todas componentes de uma coisa só, que é essa dependência do cigarro. O que, que é isso, né? É que, na verdade, assim, você fala, né? A primeira experiência com cigarro, em geral, não é tão prazerosa, né? A primeira vez que a pessoa experimenta, ela, em geral, não gosta, né? A primeira vez, assim. Então, tosse, tem aquele certo mal-estar, uma tontura, alguma coisa assim. Mas o que acontece é que justamente por essa imagem que se cria do cigarro, né, que é muito explorada daí pelas empresas e tal, ela insiste, né? Ela acha que aquilo não, aquilo deve ser bom, né? Ou então aquilo é bonito, eu quero tentar fumar, né? E de alguma forma ela insiste. Quando ela passa essa primeira etapa, que a gente chama de tolerância, né? O cigarro já não dá essa reação inicial de tosse ou de mal-estar. Pelo contrário, né? A nicotina atinge muito rapidamente o cérebro. Ação da nicotina acaba provocando uma sensação de prazer, de fato, né? Num primeiro momento. Em geral, quem já é fumante sente essa sensação de prazer ali na primeira tragada, né? Normalmente não é nem do cigarro inteiro e nem todos os cigarros do dia, mas naquela primeira tragada da manhã, ou em alguns cigarros especialmente, ele sente esse prazer, né? E ali você tem a ação de uma droga. Então existe não só esse prazer que ele está buscando a nível psicológico e que faz com que em momentos de maior tensão, de estresse ou algum problema que ele esteja enfrentando, ele acaba buscando o cigarro como uma forma de alívio, né, daquela sensação de tensão e uma forma de buscar prazer. Mas, uma vez que ele está consumindo nicotina, e nicotina é uma droga psicoativa, o organismo passa a sentir falta dessa substância quando ele não fuma. Então, aí ela age exatamente como qualquer outra droga, como cocaína, heroína, etc., né? Quer dizer, o organismo sente falta. Então, mesmo em situações em que ele pode não estar estressado e tal, ele vai querer fumar novamente, porque aí é o organismo sentindo falta, a parte física, digamos assim, né? Da necessidade de fumar. E faz com que ele fume várias vezes ao dia, né? Às vezes ele se programa até para fumar um cigarro só, ou dois e tal, mas muitas vezes a falta da nicotina faz com que a pessoa acabe buscando mais essa droga ao longo do dia.
Uhum.
E fora isso, ele faz isso desde os 13, 14, 15 anos,
claro.
Né?
Uhum.
Ao longo de vários anos, aquilo se incorpora como até um hábito na vida dele. Não é só um hábito, né? Quer dizer, a gente tem que marcar bem. É uma dependência que tem componentes físicos, psicológicos, mas que também acaba se tornando um hábito, porque aí ele está acostumado todo dia. Ele acorda, ele fuma, ele vai tomar um cafezinho,
claro.
Ele fuma,
uhum.
né? E aquilo fica incorporado no dia a dia dele. De forma que, às vezes, ele fuma nessas situações em que ele está acostumado, sem nem pensar se ele realmente está com necessidade de fumar, né?
Uhum.
Então, se torna uma coisa automática, né? E para a pessoa romper esse ciclo, Realmente, você veja, né? Quer dizer, ele tem que mexer em várias coisas, né? Ele tem que mexer aí no componente físico, no componente psicológico, no componente comportamental. Então, não é fácil. Para
Certo.
algumas pessoas, elas até conseguem, às vezes até com algum fator aí de motivação muito grande, né? Que acaba fazendo com que ela tenha aquela decisão bastante firme e tudo. Então, muitas vezes as pessoas até conseguem parar sozinhas. Mas se a gente for analisar em termos estatísticos, é uma minoria, né? A maior parte dos fumantes tem muita dificuldade em parar de fumar, muitas vezes precisa de mais de uma tentativa para conseguir, não é na primeira que consegue, e muitas pessoas vão precisar de um tratamento, vão precisar de uma ajuda, né? E hoje a gente tem aí algumas opções que podem ajudar o fumante, tanto opções né, de produtos, de medicamentos, quanto opções mesmo de apoio psicológico, né, de
Tá.
grupos, de apoio e tudo, que fornecem, às vezes, essa segurança necessária para a pessoa fazer essa mudança que ela precisa fazer na vida dela,
E queria te
né?
fazer uma pergunta aí.
Sim.
Você acha que existe uma. Você acha que existe alguma. Uma forma, uma fórmula? Fórmula não, é um termo que não é muito bom, mas. Qual é a sugestão que você daria a uma pessoa que é para de fumar? Porque a gente vê, às vezes, uma espécie de uma indústria, entre aspas, aí, né? Para levar o fumante a abandonar o cigarro, métodos meio mirabolantes. Existe algum método, não, para parar de
Olha,
fumar?
o que é mais, primeiro, né, confiável é, em primeiro lugar, é a pessoa tomar essa decisão, né? Quer dizer, então, é de fato ela se conscientizar e decidir parar de fumar, né? Então, muitas vezes a gente até, recebe pessoas que querem se tratar e tal, mas que foram ali mais porque o marido pediu ou porque, né, o filho reclama, mas ela mesma ainda não tomou essa decisão. Então, é importante que o fumante, enfim, tome essa decisão, né, e faça uma tentativa, porque muitas vezes a pessoa também já começa a meio se desacreditar, né, achando que, ah, mas eu fumo há tanto tempo, mas para mim é tão difícil, né, e é preciso tentar, é preciso tentar. Caso ela observe que sozinha ela não está conseguindo, busque ajuda. E o que é considerado mais eficaz nessa hora, de fato, são esses tratamentos que, se possível, aí combinem, né, o que a medicina oferece com o que a psicologia oferece. Então, hoje a gente tem um Programa Nacional de Controle do Tabagismo no Brasil, que tem coordenadores estaduais em todos os estados, quer dizer, então, a pessoa que não sabe aonde procurar, né, pode procurar no site, por exemplo, do INCA, né, ou no próprio site da ACT. A gente tem ali a lista, né, com todos os nomes, os contatos desses coordenadores estaduais. Quando a gente recebe informação de locais que oferecem tratamento, a gente coloca ali também para disponibilizar para as pessoas. E ele busca uma ajuda, porque muitas vezes aí ele vai precisar realmente, né, de um apoio, seja de medicamento, seja de um grupo, de um profissional, enfim, que possa orientá-lo em como fazer isso. Existem muitas dicas e muitas coisas que podem ajudar, né, como essa questão de marcar uma data, como tentar parar de uma vez, quer dizer, ele pode até reduzir por algum tempo, mas marca uma data para de fato interromper, porque senão às vezes ele acha que reduzindo está bom e no momento mais crítico ele acaba voltando a fumar mais, né? E várias outras coisas que, enfim, podem ajudá-lo, mas que para quem é muito dependente, às vezes só as dicas não vão ser suficientes, é necessário que de fato ele faça um
Um
tratamento.
tratamento, é.
Tá?
Você acha possível a gente viver talvez num certo prazo, né, em termos de tempo, num mundo sem tabagismo? Você acha possível isso? Você consegue imaginar um cenário desse tipo? Ou o tabagismo sempre vai existir e a gente vai conviver com uma parcela ainda que mínima da população consumindo?
Olha, você me perguntando isso hoje, eu não consigo visualizar esse cenário de um mundo sem tabagismo, né?
Sei.
Ainda. Eu acho que o que a gente vê hoje não permite que a gente tenha essa ideia. Eu acho que o importante é que a gente vá, sim, reduzindo o máximo possível, né? A gente vê que essas medidas são eficazes, né? O Brasil está aí para mostrar isso, né? Quer dizer, então a redução que a gente alcançou foi importante, é importante que a gente continue avançando, né? Mas hoje a gente tem, em termos mundiais, a indústria também ampliando o seu mercado em alguns outros países. Então, enquanto países que adotam algumas medidas restritivas têm uma redução, tem outros países que estão aumentando muito esse
consumo. Países que não colocam restrições, né?
É, inclusive, por exemplo, a China, né, que é um volume de pessoas enorme, tem aumentado muito o consumo de cigarro na China, inclusive com, né, propaganda, com uma série de atividades que a gente tem restrição aqui e que lá não tem.
Sim.
Então é um mercado ainda em expansão. Então, se a gente for pensar nesses termos, né, mundiais, de fato, a gente não vai ter nem tão cedo né, essa perspectiva de um mundo sem tabaco. Eu acho que essa é uma questão que, de fato, ainda vai permanecer por muito tempo, né? Mas é importante que a gente, tendo essas ferramentas, né, para atuar e evitar que isso, de fato, se torne uma pandemia, né, uma epidemia, como já foi levantado pela Organização Mundial da Saúde, a gente tem que fazer, né? A gente tem que agir porque não parece, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas isso tem problemas que são até mais graves e tudo. Mas o tabagismo é um problema muito grave, né? Se a gente vai computar aí todo essas doenças, essas mortes causadas pelo tabagismo passivo, é um volume muito grande, a ponto da Organização Mundial da Saúde dizer que a principal causa de morte evitável no mundo é o tabaco.
Ok. Bom, eu conversei hoje aqui no Palavra Especialista com a psicóloga Mônica Andrés, ela é vice-presidente da Aliança de Controle do Tabagismo. Tudo isso a propósito, nesse dia 31 de maio, se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. Mônica Andrés, muito obrigado pela sua contribuição.
Eu te agradeço.
Acho que você esclareceu várias questões ao nosso ouvinte.
Tá ótimo, obrigada.
Obrigada a você.
Até logo.
Até logo.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.